Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília! Hoje é domingo, dia 20 de junho. 20 de junho, pois é, essa semana é dia de São João, dia 24, na quinta-feira. São João ainda sem festa, mas com muita devoção, muita paçoca, muita pamonha, muito amendoim, muita canjica. Você gosta de canjica, André Salles? Bom dia.
Nossa senhora, canjica é tudo de bom. Agora, tudo isso em casa, né, Jorge? Porque em não tem casa, festa junina no meio da rua.
Em casa. Canjica de coco ou canjica de amendoim ou as duas, André?
Eu prefiro, claro, a de coco. Esse negócio de amendoim não é canjica.
Não, é canjica. Canjica. Tavinho, por exemplo, gosta de beber o amendoim. A de amendoim, você gosta da de coco.
É, com certeza.
Eu já tomaria as duas se pudesse comer açúcar, mas já que eu não posso, eu passo ao largo e como uma paçoquinha diet, porque ninguém é de ferro nessa semana de São João, todo mundo tem que comemorar, mas como disse o André, de casa, em segurança, usando luva, máscara, álcool, gel, tudo que for preciso, não é isso, minha amiga?
Ah, meu Deus, tem que ser, né? Uma pena, mas mais um ano sem festa junina, mas vamos aguentar.
Vamos aguentar, porque tá chegando a hora, já vai se... André, você vacina hoje, André?
E eu me vacino hoje, 11h30 da manhã.
Vai sair aqui do ponto e vírgula, direto pra lá, então, né?
Não, isso? Não, vou parar pra tomar café, tô morrendo de fome e você ainda tá falando de canjica.
É verdade, só pra ampliar, inclusive, a sua fome aí em casa, você que tá ouvindo a gente aqui nos 102,7 da JKFM. Hoje nós trazemos um programa com muita informação e notícia, né? Na parte das notícias, a gente tem o nosso colunista de sempre, né? O Leandro Mazzini falando de política e economia, o Roberto Wagner falando aí de esporte, Copa América, Eurocopa, a doutora Fernanda Loureiro comentando a questão do direito de você, consumidor, mas hoje nós vamos ter duas entrevistas, né, André?
Isso.
A primeira é com
Antônio Zupério.
Não. A primeira eu vou fazer ao contrário. A primeira entrevista nós vamos chamar o pessoal da Atlas Pesquisa, o Andrei... Ai, me socorre com o sobrenome dele.
Romã.
Andrei Romã, não estava achando aqui na minha ficha. Pois é, o Andrei Romã vai contar um pouquinho para a gente sobre pesquisas de comportamento, pesquisas políticas e até como é que funcionam essas pesquisas. Aí, na sequência, vem o Antônio Zupério, que a gente pretende conversar com ele sobre um tema que você domina muito, né, André?
Ah, sim, com certeza. Essa questão do ativismo em defesa dos direitos das mulheres é algo que eu me debruço, e o Zupério foi um dos caras que mais trabalhou nos últimos tempos para garantir que os direitos humanos, não só das mulheres, mas de várias minorias, fosse respeitado.
É isso. Então você já viu, é um programa cheio de notícias, cheio de informação, com duas entrevistas. Sem delongas, está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula aqui pela JKFM, apresentação dela,
Andréia Salles.
E minha, Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você tem tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
Na JK, Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Entrevista.
Bom, na manhã desse domingo, né, nosso ouvinte vai ter agora a primeira entrevista do dia, não é isso, Andréia?
Isso, a gente vai falar com o Andrei Romã, da Atlas Pesquisas.
E o Andrei tem pesquisas muito interessantes, não é isso? Que você viu principalmente na área de drogas.
É, nossos ouvintes já sabem, né, que eu lido com essa questão de ajudar as pessoas que estão com problemas de drogas, né, e eu recentemente assumi a vaga da sociedade civil dentro do Conselho de Políticas sobre Drogas e aí tive acesso a uma pesquisa muito importante feita pela Atlas. Não é mesmo, Andrei? Seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, André. É um prazer estar com vocês.
Então, Andrei, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Eu vi aqui essa pesquisa feita pela Atlas dizendo que 62% da população não quer a legalização das drogas. Esse número é um número expressivo? Você que está nesse ramo de pesquisa já há bastante tempo, explica pra gente como é que funciona essa questão.
Claro, André, é um prazer. Então, esse dado vem de uma pesquisa pública da Atlas, publicada recentemente, a nível nacional. É uma pesquisa com representatividade de toda a população adulta do Brasil. É uma amostragem de aproximadamente 2 mil pessoas e ela representa com alguma segurança, então é o que os brasileiros pensam sobre o tema. É verdade que existe uma maioria da população contra a legalização neste momento, mas é importante destacar que esse grau de rechaço varia bastante de acordo com o perfil que você pode segmentar. Então, por exemplo, dentro dos jovens, o percentual a favor da legalização da maconha já é muito mais alto. Existe também um perfil político-partidário um pouco diferente, né? Simpatizantes de ideologias e partidos de esquerda estão um pouco mais favoráveis à legalização das drogas, enquanto o público de direita, então o público mais conservador, está mais contra essa ideia. Há todo um debate, né, sobre a melhor forma de fazer o combate às drogas. Tem que entender que um argumento a favor da legalização das drogas é justamente combater o uso mais danoso para a população. Também combater o fortalecimento do crime organizado, de facções de drogas. Tem muitos experimentos bem sucedidos com a legalização, com as forças de legalização nesse sentido, que a gente pode comentar na Europa, em vários outros lugares do mundo. Então acho que é importante sempre destacar que há um debate de políticas públicas em relação ao tema, né? E temos que levantar esse debate com muita responsabilidade para o público ouvinte.
Isso é verdade, André, bom dia. Aqui quem fala é o Jorge, né? Você já me ouviu aqui na apresentação. Eu acho que toda a sociedade tem obrigação de debater todos os temas, né? Seja drogas, seja aborto, todos os temas que envolvem vida, qualidade de vida. Mas o que tem se visto normalmente nessas pesquisas e nos estados é que estados mais bem organizados, países mais bem organizados que o Brasil e com nível socioeconômico e educacional mais desenvolvido é que partem para essa solução como uma tentativa de controlar. A gente não vê muito esse tipo de atitude, à exceção do Uruguai, em países do terceiro mundo, concorda comigo?
Concordo bastante. Acho que tem a ver com uma adoção gradual desse tipo de solução. Então, países que têm um nível socioeconômico mais alto, uma população em média também mais educada, e por conta disso também uma certa sofisticação do debate público maior, tendem a abraçar essa ideia com mais facilidade, né?
E junto a isso também, esses países, em geral, costumam ter uma rede de saúde pública um pouco mais preparada para determinadas demandas. Né? Então, eles já sabem que você pode ter demandas da ordem psiquiátrica em algumas, demanda de contra overdose em outras. O que a gente não vê nem condição de atendimento aqui no Brasil hoje, quando a gente está rompendo a barreira de 500.000 de mortes pela Covid, concorda?
Sim, concordo plenamente. Tem também a questão do crime organizado, que eu acho que acaba pesando muito na decisão dos governos, dos legislativos que adotam esse tipo de solução. Né? No México, talvez tenha a situação mais parecida com o Brasil, né? Um país que é muito afetado pelo tráfico de drogas e com um domínio dos cartéis, de regiões inteiras do país, onde o Estado não consegue mais policiar adequadamente o seu próprio território. Infelizmente, como você falou, tem poucos países na América Latina que vêm avançando no tema. E o que a nossa pesquisa revela é basicamente uma continuidade disso. Enquanto você tiver uma maioria tão contundente contra políticas de legalização, dificilmente você poderá ver propostas nesse sentido avançarem no legislativo. Então a gente está preso meio que no mesmo círculo vicioso de sempre, onde há a parte repressiva do Estado em relação ao tema, mas não está conseguindo dar conta do problema do jeito que deveria. há um número muito grande de usuários de drogas, alguns usando drogas leves, alguns usando drogas muito mais pesadas, e infelizmente o sistema de saúde não consegue oferecer o atendimento mais adequado no caso dos usuários de drogas pesadas. E tem uma resistência da população em relação ao tema, um certo tabu até de discutir, de debater quais são as melhores soluções, quais são as melhores políticas públicas em relação a isso.
Uhum.
A polarização política do país acho que também não ajuda.
Isso é verdade. Certo? Ela é decisiva nesse momento.
Sim, porque primeiro porque gera uma resistência muito nítida de um lado do aspecto político, e também porque do outro lado vai ter uma certa cautela e talvez uma falta de necessidade de discutir o tema por conta da própria polarização, porque tem tantas outras coisas na agenda do debate político hoje, que por mais que seja uma questão que afeta tantas pessoas, por mais que seja uma questão tão crucial para avançar a questão da segurança no Brasil, ela acaba sendo omitida pelo fla-flu de sempre, né?
Andrei, tipo, você tocou num ponto muito importante. Porque, infelizmente, nessa questão da discussão das drogas, a maioria da população não está nem no lado direito, nem no lado esquerdo. A maioria da população, efetivamente, não quer a legalização. Então, isso acaba empurrando as pessoas para serem ou para um lado ou para o outro. E a questão das drogas não é um lado nem o outro. É o cuidar do ser humano.
E é uma questão de saúde pública, né? Acho que está no Brasil, isso é pessimamente discutido. E é bom que a gente abra a cabeça para discussão. É pessimamente discutido porque a gente não sai de uma posição de discutir ampliar ou restringir ou mais, e a gente fica no meio termo, também não cuida como saúde pública, né? Isso aí acaba não avançando nem a discussão, nem a história da sociedade. Mas, André, eu queria te fazer uma outra pergunta, não é isso, André?
Não, eu quero passar aqui, a gente conversou aqui um pouquinho antes, né, do André entrar no ar, falar, já que a gente está falando aqui um pouco de política, eu queria, André, que você contasse pra gente aí como é que estão as pesquisas relacionadas à sucessão presidencial.
Claro, André. Olha, temos um cenário extremamente polarizado no primeiro turno. Com em torno de um terço do eleitorado ainda seguro como base fiel ao atual presidente, o Jair Bolsonaro, um terço do eleitorado é bastante solidificado para o ex-presidente Lula, e um terço do eleitorado dividido entre outros candidatos, indecisos, votos brancos e nulos. A partir disso, a gente tem um diagnóstico da situação, que é basicamente um grande desafio para uma terceira via, ou seja, um candidato que não seja nem Bolsonaro nem Lula, de chegar no segundo turno da eleição. Para que isso fosse acontecer, primeiro, teríamos que ter uma grande união do centro, todos os partidos, além do PT e da coligação apoiando o Bolsonaro, basicamente se unificando ao redor de um nome. Isso não está posto com muita clareza hoje, temos ainda uma diversidade de possíveis soluções, e todos os candidatos, além de Lula ou Bolsonaro hoje, estão com menos de 6% na nossa pesquisa. Então, de 6 para 33, né, seria mais ou menos o patamar do Bolsonaro do Lula, de fato já tem um pouco mais que isso. Estamos falando de mais de 25 pontos percentuais. Ou seja, um espaço muito amplo a ser percorrido para que a gente tenha uma outra perspectiva para este ciclo eleitoral.
Então, puxando aqui da memória, talvez o único quadro onde a gente teve uma terceira via nas eleições pós-1989 foi a eleição de 2014, onde aparecia ali Marina e Aécio disputando uma vaga no segundo turno com a Dilma antes. Das eleições no Brasil entre 1945 e 1946, com a saída de Getúlio Vargas. e o ano de 61, que foi a última eleição, a eleição de Jânio Quadros, você tinha quadros mais equilibrados. Isso também não tem feito mal à política brasileira, esse excesso de polarização que a gente teve pós-redemocratização?
Eu não enxergo exatamente dessa forma, com uma polarização tão extremada assim. Provavelmente um dos motivos pelo qual o Bolsonaro conseguiu surgir com tanta força nesse ciclo eleitoral passado, na minha opinião, foi a partir de uma agenda conservadora e de direita que não tinha tido uma representação tão nítida no espectro político brasileiro antes desta campanha. Se a gente lembra eleições anteriores, apesar da polarização de sempre entre o PSDB e o PT, a agenda de discussão pública, a agenda política que os partidos de oposição geralmente tinham, era uma agenda muito semelhante ao partido da situação, ao partido que governava naquele momento.
Uhum.
Então, por exemplo, a eleição de 2010, a campanha do Serra, era tudo sobre redistribuição social,
uhum.
Sobre pagar mais em Bolsa Família, sobre aumentar o número de famílias beneficiadas com os programas sociais. Ou seja, era um programa bastante semelhante ao PT, tentava fazer a competição de forma frontal, uhum. na mesma linha política, na mesma linha ideológica que o partido de governo tinha. Nesse sentido, acho que essa polarização extremada que a gente está vendo hoje, concordo com esse diagnóstico, que o Brasil passa por um período de polarização muito, muito forte. Eu enxergo isso como um fenômeno mais recente.
Uhum.
Eu vejo um algo que vem ocorrendo muito depois da eleição de 2018. É algo bem preocupante. Tem brigas de família, tem pais que não falam mais com filhos. Enfim, é uma situação muito atípica do meu ponto de vista da sociedade brasileira depois da redemocratização.
Totalmente atípico. Você tem razão.
Agora, a outra parte da sua análise, eu concordo totalmente. A emergência de uma terceira via tem sido algo bastante raro em eleições brasileiras. Sendo que, se a gente pensa também na eleição de 2018, o Bolsonaro meio que surgiu como uma opção inesperada, como outsider naquele contexto, né? Não era uma opção de um dos partidos tradicionais e não foi, certamente não foi a partir de uma plataforma política e de uma estratégia eleitoral convencional.
Uhum.
Será que esse ciclo eleitoral isso pode acontecer de novo? Acho que essa polarização extremada deixa a chance de um outsider chegar nesse ciclo menor do que em 2018, né? Mas também é verdade que as eleições no Brasil e no mundo estão virando cada vez mais imprevisíveis.
Muita água sempre rola, até porque ano que vem ainda está muito longe, né? Todo mundo que me pergunta, né, com relação a quem você acha que vai ganhar, eu digo, gente, está muito cedo, não é não, Andrei?
Concordo. Tem essa mudança também do estilo de campanha. Antigamente, o tempo na TV era muito importante, a gente lembra.
Decisivo.
Toda a composição partidária, todas as coligações meio que se criavam a partir desse cálculo. Como conseguir ter um bom tempo de TV para que o candidato seja conhecido pela população e as propostas possam chegar a ser avaliadas. E cada vez mais, isso vem sendo substituído pelo debate político nas redes sociais, pelo espaço que os candidatos ocupam dessa maneira. Jair Bolsonaro não tinha quase nada de tempo de TV.
17 segundos.
E nem precisou ter esse espaço. É possível, então, que nessa eleição tenhamos fenômenos inesperados a partir dessas novas tecnologias. E as tecnologias também estão em fluxo. Estávamos falando na eleição de 2018 muito sobre WhatsApp, sobre Facebook. Mas agora temos outras ferramentas de engajamento, temos cada vez mais Instagram, cada vez mais TikTok. O potencial de viralização de propostas políticas, então, está evoluindo. E candidatos que saibam usar bem as novas tecnologias certamente serão beneficiados.
Andrei, a Atlas Pesquisa está no mercado brasileiro há quanto tempo?
A gente inaugurou nossas atividades em 2017, né? Então temos 4 anos de atuação. Cobrimos a eleição brasileira de 2018. E desde então a gente também está engajado num processo de expansão internacional. A Atlas, por exemplo, foi a maior empresa de pesquisa na eleição presidencial americana no ano passado. É um resultado que a gente se orgulha muito, porque a gente competiu com todas as grandes empresas americanas, também universidades, institutos de pesquisa com muita experiência nesse ramo, faz décadas, né, de atuação, e para a gente foi uma estreia. Então foi algo extremamente importante para a nossa trajetória. Também estamos atuando com pesquisas na Argentina, no México, e expandindo gradualmente em muitos lugares da América Latina e da Europa.
André, a gente queria te agradecer muito aqui na manhã desse domingo aqui na JKFM pela entrevista ao programa Ponto e Vírgula. E sempre que tiver uma pesquisa boa, lembre-se da gente, manda aqui que a gente divulga aqui para mostrar esse trabalho importante que a Atlas Pesquisa vem fazendo na sociedade brasileira.
Foi um grande prazer estar com vocês. Parabéns pela excelente programa. E certo, eu vou estar à disposição de vocês sempre que vocês desejarem.
Obrigado, esse foi Andrei Roman, né, André, da Atlas Pesquisas, que deu pra gente um panorama completo, não só pela situação política brasileira, pela questão da posição do eleitorado brasileiro em relação às drogas, né, a liberação das drogas, como também deu uma aula aí de pesquisa, foi
presidenciáveis, né, foi uma aula.
Agora, por falar em aula, eu tô sabendo que você preparou uma aula também com uma outra entrevista que você vai conduzir aqui. Eu vou até deixar você conversar com o nosso entrevistado de hoje, porque eu vi você preparando a pauta aqui na produção do programa Ponto e Vírgula, né? A produção que a gente toca ali no edifício Manhattan. E eu confesso a você que eu não me sinto capacitado de participar dessa entrevista.
Não, Jorge, deixa de ser bobo. Claro que você é capaz.
E quem é o nosso entrevistado?
É o Antônio Zupério. Ele é ativista de direitos humanos, né? E ele teve uma participação aí decisiva na prisão daquele médico aí, quem não viu aí o noticiário no meio do mês passado, né? Da virada do mês.
O médico gaúcho que estava no Egito falando bobagem para uma vendedora?
Isso, foi. E aí o Antônio Zupério, ele pegou esse vídeo que ele publicou nas redes sociais falando uma grande bobagem em português para uma vendedora no Egito que entendia mal a nossa língua, e pegou esse vídeo nas redes sociais do médico, ou seja, o médico ainda divulgou a bobagem que ele falou uma gracinha daquelas mais grotescas, usando papiro, né? Que papiro é aquela forma antiga de se escrever, né? No Egito, que, né, parece um papel, foi dos primórdios, né?
Isso.
E, infelizmente, ele fez conotações sexuais com o papiro e a vendedora não entendeu direito, sorriu, né? E ele ainda teve a coragem de divulgar isso na rede social dele, e ele acabou preso no Egito por causa disso, porque isso é crime no Egito, né? Além de tudo, ele depois foi tentar pedir desculpas, pegou na mulher no Egito. Você não pode pegar numa mulher, você não sendo o irmão da mulher ou não sendo o pai dessa mulher, você não pode pegar. Ou seja, depois ele ainda foi lá e pegou na mulher, encostou na mulher, ou seja, fez tudo errado, né? E aí o vídeo dele foi aí para as redes, ele publicou nas redes sociais e em seguida tentou tirar e aí tratou mal. E a gente vai entrevistar o Zupério, que foi essa pessoa que acionou a rede de direitos humanos de mulheres do Egito. Mais de 2.000 mulheres se juntaram contra essa coisa horrível que o médico falou para essa vendedora. E a gente vai entrevistar o Zupério hoje.
Então toca a entrevista, André, com o Zupério.
JK, programa Ponto e Vírgula.
Bom dia, Zupério. É uma honra ter você aqui no nosso programa. Como é que foi que você descobriu o vídeo do médico Vitor Sorrentino falando aqueles absurdos para a vendedora de papiro no Egito?
Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês, ter recebido esse convite da Andrea para a gente falar de assuntos aí que são tão importantes, né, para nossa sociedade, né, para que a gente viva e construa um ambiente mais seguro para todos nós. Então, fico muito feliz de estar aqui participando. Quero agradecer a todos que estão na escuta, né, para que possam se juntar a gente aí, para que a gente faça esse coro das pessoas e que a gente não aceite mais esse tipo de comportamento. André, como que foi que eu descobri o vídeo, né? Tem um amigo meu que também é ativista, que chama Fábio Iorio, que mora em Londres, que esteve visitando a página dele para fazer uma consulta. Uma amiga dele perguntou: ah, quero fazer uma compra de um curso de saúde do Vitor Sorrentino, dá uma olhada no conteúdo e vê se ele é legal mesmo, se ele é bacana. E meu amigo esteve lá, esteve na página dele, né, para dar uma pesquisada, ver o conteúdo que ele faz, se deparou com aquele vídeo e mandou uma mensagem para ele, falando que era inadmissível aquele comportamento que ele teve. E o Vitor, ele nem respondeu, ele deu print na mensagem e ridicularizou ele para 1 milhão de pessoas. Ele começou a receber ataques, né? E aí meu amigo veio falar comigo daquela violência que tinha acontecido com a egípcia e perguntou se eu queria entrar com ele. Eu falei, claro, né? Já sou um ativista aí há um tempo e a gente não negocia esse tipo de ação. Principalmente nessa simbologia desse homem branco, né? No poder médico, que esse personagem é responsável por tantas violências obstétricas, violências com as pessoas LGBT, né? Com as questões dos intersexos e etc. Então, nós resolvemos sim fazer essa denúncia. Então, eu legendei o vídeo, coloquei na minha rede e começamos a ativar a nossa rede, né? Que já são pessoas aí que têm uma confiança com relação ao nosso trabalho, para que a gente conseguisse alcançar a maior parte de pessoas. Mas, para te falar a verdade, o que realmente foi catalisador foram as péssimas respostas que ele foi dando durante o caminho, né? Ele teve várias opções e oportunidades de responder, de reconhecer o erro, mas a cada resposta que ele dava, ele não reconhecia. Ele falava coisas mais complicadas e a situação foi crescendo. Ele colocou a esposa dele para dar uma desculpa também, foi crescendo. Ele colocou a mãe para dar uma desculpa, foi crescendo. Ele fez um post na internet, que também não foi legal. Ele gravou um vídeo que foi péssimo e ele voltou lá para falar com a senhorita, o que fez que expôs ela novamente, né, na internet. Ele ainda tocou nela, que é considerado uma questão ilegal no Egito. Então, foram todas essa sequência de fatores que fizeram realmente o caso ganhar essa proporção do que aconteceu.
E vocês que movimentaram toda essa rede internacional de ativistas para que algo fosse feito, para que essa agressão não passasse despercebida, esperavam que o médico fosse preso quando tentava deixar o país?
Querida, só para explicar um pouquinho dessa rede internacional que você citou na pergunta, nós realmente movimentamos muitas pessoas no Brasil, né? Nós tivemos a ajuda da historiadora Jovinha e da CIA, da advogada Janaína Silva, a empresária de turismo Michele Bastos, a professora Fabiola Oliveira, que tem, né? A Michele tem uma agência de turismo no Egito, a Fabiola Oliveira é uma muçulmana, e também a Cris, a Luciana Cris e a Bianca Sara, que são duas ativistas também que são muçulmanas, que entregaram essas informações para o Speak Up. Quando chegou no Speak Up, que é o movimento das feministas egípcias, aí realmente a imprensa de lá começou a colocar, estampar a cara dele em todos os lugares, e aí a gente fez esse intermédio aí com ativistas do Egito e também com o Speak Up, mas nós não entramos em contato. Quem entraram em contato foram essas duas, principalmente essas duas ativistas egípcias, a Luciana Cris e a Bianca Sara. Nós não imaginamos que ele fosse preso, mas a gente imaginava sim que fosse ter alguma sanção, né? Porque realmente o desrespeito foi muito grande. E mais do que o desrespeito, é a liberdade que os homens brancos sentem em invadir o espaço das mulheres em qualquer lugar, né? E a gente tem que racializar, assim, a pessoa dele e explicar que ele era um homem branco, hétero, cis, porque a gente sabe que existem questões raciais que são envolvidas neste caso, existem questões de gênero que são envolvidas neste caso, porque se fosse uma mulher inglesa, dona de uma multinacional, ele jamais faria uma piada dessa. Então tem essa questão de classe também, né, que é uma pessoa que estava num lugar de trabalho, numa posição subalterna, e que também já estava num espaço de constrangimento, porque a gente sabe que no Egito as mulheres têm muito menos liberdade do que no Brasil. Então elas estão sempre, por essa pequena conquista dos espaços que ela tem, tentando ser muito gentis e sabendo que esse espaço também ainda é inseguro, porque ele não foi conquistado como direito. Então, esse caso, ele fala muito sobre isso, né? Mas não imaginávamos que ele fosse preso quando ele tivesse tentado deixar o país, porque no momento que tudo começou a aparecer, a gente percebeu que ele deu uma sumida das redes sociais, né? E a gente recebeu, ele até postou uma foto falando que estava voltando para o Brasil, e a gente já tinha recebido a informação da polícia falando que ele teria sido preso, mas como não tinha nome na informação, mesmo que o caso era muito parecido, falando de um estrangeiro médico que fez um post nas redes sociais, né, com essa violência, a gente só soltou essas informações depois que a gente teve a imprensa de lá, a CNN Arábia, o Al Jazeera, noticiando o nome dele, porque a polícia mesmo, no post oficial, não coloca o nome dele.
E Zuper, ele chegou a gravar um vídeo antes de ser preso, né? Pedindo desculpas pra moça, dizendo que era brincadeira, pegando nela, o que é proibido pela lei egípcia. Um homem estranho não pode tocar em uma mulher. Ou seja, ele fez algo ainda pior com ela no dia seguinte. E essa história de que tudo foi uma brincadeira convenceu alguém?
Essa história que foi uma brincadeira não convenceu ninguém, né? Na verdade, convenceu os pares dele, né, que são essas pessoas que são completamente desligadas dos movimentos sociais e na maioria das pessoas brancas e homens, né. De novo, é super importante a gente falar sobre isso, porque a gente teve uma movimentação de 2.000 mulheres, mas nós tivemos pouquíssimas manifestações de homens, apenas 3 homens vieram se manifestar para ajudar a conter essa violência e esse comportamento, né, simbólico que acontece. Então, na gravação desse vídeo que ele fez pedindo desculpa, né, como eu citei anteriormente, que foi após uma sequência de erros e que a situação foi crescendo, demonstra o quanto as informações que ele tinha eram muito primárias, né, porque o problema foi ele expor, foi aquela violência como aconteceu, foi todo esse contexto, né, de todas essas complexidade, juntando a questão de raça, classe e de gênero, e ele ainda volta lá e expõe a moça novamente, né, no seu ambiente de trabalho, na mesma circunstância, as pessoas já sabendo que ele era uma pessoa conhecida no Brasil, sabendo que apesar de ela ter um português muito bom, isso não quer dizer que a pessoa pegue as segundas conotações, né, das informações. Não é porque a gente entende o que está sendo dito que a gente entende quais são as segundas, né, as segundas intenções do que está sendo dito. Então, de novo, e como você mesmo diz, né, ele encostar nela, inclusive gravar isso, inclusive ele foi até repreendido no vídeo e ele ainda postou. Então é esse lugar que a gente precisa sempre conversar, né? Por que que o homem branco, hétero, ele tem essa liberdade de cometer todas essas violências e de não compreender, né? De nem entender, como tem muitos homens que vai estar escutando aqui, que não vai estar entendendo o quanto essa situação é bastante violenta.
Agora, Isupério, eu quero que você fale para os brasileiros que têm a péssima mania de achar que passar cantada em mulher estranha na rua é bonito. Isso não é assédio?
Obrigado pela pergunta, André. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? Vou responder ela com muito respeito, né? Porque eu não sou mulher. Então, a gente sabe que eu estou muito envolvido nesse caso, por isso que a gente está aqui conversando, mas seria muito importante que os homens começassem a escutar mulheres, né? Que a gente já sabe que isso também é um problema muito grande de nós homens. a gente convive muito tempo com homem, a gente escuta homem, a gente só contrata homem. Se você perguntar para os homens quais são seus ídolos, eles raramente vão falar, que citar o nome de uma mulher. Então esse problema, né, do machismo, ele é um problema muito mais profundo que a gente precisa conversar. O ponto que eu quero trazer sobre isso, que é um ponto que eu trago dos movimentos das mulheres, né, que não é meu, não é a perspectiva minha, mas que eu acredito, por isso que eu vou compartilhar. Tudo depende da forma como é aplicada e da reciprocidade, né? Uma pessoa que você não tem nenhuma intimidade e que você não conhece, você não tem que ter liberdade em avançar em nenhuma etapa de comunicação, né? Se você fala um oi e se apresenta e você vê que existe um retorno, mas não é um retorno que a maioria dos homens criam na cabeça deles, né? Realmente que tem uma resposta muito confidente daquela comunicação que você tentou, aí sim você pode avançar um pouco mais, sempre respeitando que não é não, né? Mas simplesmente fazer uma cantada para uma pessoa que você não conhece, isso é assédio, sim. Pode ser, obviamente, como ninguém é igual a um ao outro e que existem, né, muitas diferenças socioculturais das pessoas, podem ser realmente que algumas mulheres não se sintam assediadas, mas isso não quer dizer que você tenha essa liberdade para continuar esse comportamento com qualquer pessoa, até porque tem uma grande parte das mulheres que se sentem assediadas, sim, com esse tipo de comportamento.
E o caso da semana passada, que acabou no afastamento, né, do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, por assédio sexual, pode ser uma luz no fim do túnel para as mulheres?
É uma luz, sim, assim como desse médico, são símbolos muito importantes, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando, político brasileiro, são símbolos muito importantes, sim, desse movimento, né, que as pessoas não vão aceitar mais esse tipo de violência. Mas, Andréia, a gente precisa avançar um pouco mais nesse debate, porque a gente não pode acreditar que a demissão do presidente da CBF e que a prisão do Vitor vai resolver o problema, né? Mesmo que a gente extermine eles da sociedade, retire eles da sociedade, não vai descer uma faixa, né, e cair confetes, e a gente vai compreender que a sociedade está resolvida de jeito nenhum. Todos nós homens, principalmente, isso é um debate que tem que ser principalmente feito entre nós homens. A gente precisa questionar e rever essa construção social que a gente teve dessa ideia de ser homem, né? Por que que existe esse repertório? Por que que existem essas características tão rígidas em cima do que é ser homem, né? E por que que a gente precisa ensinar também as pessoas a serem homem, né? Já que quando uma criança é pequena, a gente tem que falar, faz isso porque homem faz isso, se comporta assim porque homem faz assim. Se isso realmente fosse natural, a gente não precisaria ensinar ninguém, né? Então, a gente precisa muito trazer essa questão, que o problema é muito mais embaixo, que ele é estrutural. Eu vou, com certeza, morrer machista, mas eu tento, além de estudar, estar sempre nesse estado de alerta. E esse é um recado muito importante que eu vou dar para os homens. Se você realmente quiser ser antimachista e quiser construir um ambiente mais seguro para suas filhas, para suas irmãs, para suas mães, conversem com os homens entre isso e entra nessa situação que a gente chama de estado de alerta. Primeiro, você reconhece que você é machista e que isso é um problema do coletivo, isso não é um problema individual seu, já que todos nós fomos socializados dessa forma, né? E segundo, que precisamos realmente entender quais são essas questões e por que que elas acontecem. E aí a gente pode partir para o segundo passo, que é ser antimachista. Que no caso é, por exemplo, se você estiver andando com uma mulher sozinha numa rua escura, então, para que ela se sinta segura, você pode virar numa rua, você pode esperar e deixar ela ir para que ela se sinta segura. São essas atitudes que precisam que tenham mais um pouco mais de vivência já com essas questões, para que a gente realmente possa se comportar de uma forma antimachista.
Bom, Isupério, muito obrigado pelo seu ativismo, muito obrigado por você defender as mulheres, muito obrigado por você colocar luz na escuridão, que é o assédio sexual.
Obrigado você, Andréia, por ter me convidado para a gente ter essa conversa tão importante. Espero que os homens tenham conseguido ficar até aqui, porque esse é um assunto que a gente tem que fazer muito de homem para homem. Eu acabei de escrever uma carta, né, para a revista Bazar, falando uma carta aberta para o Vitor, que é um debate que de homem para homem. Então eu acredito que assim a gente pode construir um futuro melhor. Eu que agradeço, porque todas as oportunidades que eu tive na minha vida foram por conta de mulheres. Tudo que eu sei foram basicamente por conta de mulheres, então é o mínimo que eu posso fazer. Muito obrigado por trazer a oportunidade da gente conversar sobre um assunto tão importante. Que todos tenham um ótimo dia.
Bom, esse foi o Antônio Zupério. Ele faz parte de uma rede internacional de ativistas de direitos humanos. Ele mora em Nova York e foi o primeiro a viralizar o vídeo do médico Vitor Sorrentino, que, para quem ainda não sabe, ficou preso 5 dias no Egito após assediar sexualmente uma vendedora de papiro.
E você está vendo, André, por que que eu não tinha que me meter nessa sua entrevista? Por que que foi melhor deixar essa entrevista na mão de quem entende sobre ser assediada, que é uma mulher?
Realmente é muito triste essa questão do assédio.
E assim, é importante que pessoas como o Exupério coloquem esses temas e haja esse tipo de rede protetiva na sociedade, porque para a grande maioria dos homens, isso viraria piada, isso ia ser, lá, como teve na Copa da Rússia, aquele Sim. sujeito fazendo aquelas cenas com as russas lá. E a gente vai normalizando e transformando até como norma, normalizando de normal e normatizando uma conduta que é indevida para os homens, né? E é bom que as mulheres presidam esses momentos com os ativistas e conduzam essas entrevistas para que a gente, homem, possa parar, como eu parei aqui, raciocinando sobre tudo que ele falou nesses quase 15 minutos, mais de 15 minutos de conversa de vocês.
Realmente é muito importante que o homem pare, raciocine, porque eu uso o exemplo do Egito hoje para a minha vida, porque lá é proibido encostar na mulher. Apenas o irmão da mulher ou o pai da mulher pode encostar nela. Não é à toa, é porque o homem ainda precisa repensar a relação com a mulher.
E isso nós estamos falando de países rígidos, né? Em países como o nosso, que quase tudo é permitido, muitos homens se vangloriam de tocar. Tem até um famoso senador aí, que posa de direita, que é tido e notório como aquele cara que dá aquela escorregadinha na mão e acaba tocando uma parte. A gente está de olho, viu, senador? A gente está de olho. E porque a gente já falou de senador, vamos falar um pouco de política agora.
Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia.
Vem aí Leandro Mazzini, o nosso Mazzini, o homem que mais entende de política e economia nessa Esplanada dos Ministérios, titulada coluna Esplanada, publicada em mais de 50 portais, sites e jornais do país. Bom dia, Mazzini.
Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meus amigos da JK FM. Um bom dia especial a todos os ouvintes no DF em torno. O assunto hoje é a esquerda raiz, a desfiliação de nomes importantes do PCdoB e PSOL nos últimos 2 anos rumo a partidos de centro evidencia o enfraquecimento da esquerda raiz, que eu cito assim, na qual forjaram seus mandatos. Fazem por sobrevivência política em tempos nos quais a ideologia é tão criticada na sociedade, que inviabiliza projetos eleitorais majoritários desses expoentes. Explico e cito alguns casos. É o caso da saída do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, de Aldo Rebelo, hoje no PSB, depois de 40 anos no partido. E do governador do Maranhão, Flávio Dino, que acaba de anunciar a sua saída do PCdoB rumo ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, mais ao centro ali. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, hoje no PDT, também deixou os colegas comunistas no ano passado. A filiação do deputado federal Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, ao PSB também, deixou o PSOL carioca sem expoente nacional. Ele segue a estratégia do senador Randolfo Rodrigues, do Amapá. Lembram do caso dele? Cofundador do PSOL, lá no Amapá, hoje ele está no Rede Sustentabilidade, de uns anos para cá. Esses que eu citei, Jorge, caros amigos, eles almejam palácios estaduais, querem ser governadores, e os partidos anteriores não lhes garantiriam chances na disputa com discurso aguerrido de estatização e resistência contra o sistema, para não citar aí outros casos. Embora o PSB ainda avalie cenários, a chegada de Dino ao partido reforça o projeto de um grupo que quer vê-lo vice na chapa presidencial de Lula da Silva. Mas falta o petista aceitar, tem que combinar com Lula, né? Já o presidente Jair Bolsonaro esboçou para aliados o perfil de um vice para sua chapa do ano que vem. Ele quer outro general. Hamilton Mourão já dançou, nós sabemos. E quem quer dar esse general é o PTB. Aliás, o Roberto Jefferson, presidente e praticamente dono do PTB, já tem cantado para próximos aí que já fechou o vice com Bolsonaro, só não revela o nome ainda. Eu acho que muita coisa ainda vai acontecer até junho do ano que vem. De outro lado, o ex-presidente Lula da Silva, seu adversário direto na campanha de Bolsonaro, nessa esperada polarização do ano que vem, se não aparecer aí uma terceira via, né? O Lula pede cautela aliados sobre um vice. Ele não pediu um vice, mas sobram-lhe opções de partidos oferecendo um nome que seria viável. Tem o Flávio Dino, que eu acabei de citar. Em outra frente, um núcleo próximo do Lula pede que convença a empresária Luísa Trajano, da Magazine Luiza, a se filiar no partido, deixar o grupo empresarial para os filhos e entrar de vez na pré-campanha como potencial vice de Lula. Há quem indique também a Manuela Dávila, do PCdoB, que foi a vice do Fernando Haddad, em 2018, na chapa derrotada por Bolsonaro. Enquanto isso, no centro-direita, acontece algo curioso, de ciumeira, inveja mesmo, para ser direto. Os políticos, em muitos casos por ego ou projetos de poder, têm uma sina no Brasil, gente, para resolver um problema seu, arrumando outro, na conta do país em muitos casos. O Aécio Neves, do PSDB, e seu grupo brigam dentro do partido, no Ninho Tucano, para viabilizar a candidatura do neófito governador gaúcho Eduardo Leite. Tudo isso para barrar o projeto eleitoral do governador paulista João Dória Júnior, que também aparece aí como potencial candidato. Como eu disse mais cedo, lá em cima, falta combinar também dentro do PSDB. São os delegados que vão decidir quem vai ser o candidato do PSDB, se houver. Agora, para finalizar, vamos lembrar aqui, Marco Maciel morreu, o ex-vice-presidente do Brasil, tão discreto, tão calado, mas não passou em branco aí na história do país. Amigos do saudoso ex-vice-presidente, um que passou incólume por escândalos em 8 anos da era Fernando Henrique Cardoso, pô, vamos lembrar isso, esses amigos buscam um escritor para fazer sua biografia. Aliás, lembrando, Maciel era membro da Academia Brasileira de Letras e abriu vaga lá, hein? Agora eu vou citar um caso muito curioso que uma fonte minha me contou uma vez sobre Marco Maciel. Ele foi tão discreto naqueles 8 anos de vice de FHC, certo dia, aceitou a ordem de um policial e retirou sapatos para passar no detector de metais do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, rumo a Brasília, num avião de carreira. Ele era o então vice-presidente do Brasil. É um homem que deixou exemplos. E segue a novela da vida real. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo domingo.
É, realmente, Mazini, dá saudade do Marco Maciel. A gente vendo o que a política se transformou, meu amigo, dá saudade. A gente tem saudade de tempos passados. E por falar em saudade, só deixou saudade, né? O Robertinho, nosso amigo Roberto Wagner, vem aí.
Na JK, ponto e vírgula.
Ele, que é titular do canal Fute Mesa Redonda, o Robertinho sabe tudo de futebol e eu vou começar botando, espremendo ele aqui na parede. Robertinho, você tem saudade de quando o futebol sul-americano era mais importante que o futebol europeu? Porque hoje em dia a gente tá vendo aí Copa América e Eurocopa, nível de organização completamente distinto. É, nível do futebol, parece que a gente é o. Hoje na América do Sul, parece que a gente é o europeu do passado. E aí, o nível das duas competições favoritos, quem é que é? quem nesse mapa? Bom dia, meu amigo.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, André, amigos ouvintes da JKFM, que você sabe que é o meu povo, minha pova, meu galera, minha nação, minha galáxia inteira ligada aqui no 102.7 na JKFM. Jorge, você já disse tudo aí no começo. É impressionante a mudança de rumo que o futebol mundial teve, como o futebol sul-americano está ultrapassado em relação ao europeu. E antes que briguem com a gente, dizendo que ah, lá vem os baba-ovos de gringo, não é isso. Eu quero falar aqui sobre as discrepâncias entre Copa América e Eurocopa que estão ocorrendo simultaneamente. Um desejo antigo da Conmebol de poder padronizar as datas e os anos de Copa América com Eurocopa. Mas eu acho que vai precisar rever isso, né, Jorge, André, amigos ouvintes, porque tá ficando muito feio para Conmebol, para Copa América. Por quê? Não é nada, Jorge. Já foi uma competição que começou cheia de problema, país desistindo de ser sede, aterrissou no Brasil de última hora. Tem jogo em Brasília, tem jogo no Rio, tem jogo em outras praças, mas a verdade é que está uma competição feita nas coxas e o futebol fraco, nível baixíssimo apresentado até agora, é o que demonstra fazer uma competição a toque de caixa só para cumprir compromissos e conseguir, enfim, emparelhar com a Eurocopa. Por que que eu digo isso? Os gramados estão péssimos. O Messi, no primeiro jogo da Argentina, falou: olha, a bola é um coelho. É quicando o tempo todo, pula. Completamente difícil de ter um bom jogo. Isso, por si só, já prejudica. Não é que o futebol sul-americano não tenha craques. Não é isso. Mas tá pobre de habilidade, pobre de criatividade, justamente por isso. Porque não tem as mínimas condições de jogo. Os gramados horríveis, o Mané Garrincha até começou bem aqui, né, na partida de estreia do Brasil, mas claro, com jogos constantes, ele não aguenta, um tempo muito seco em Brasília, mas no Rio, Maracanã também, péssimas condições, o Engenhão é que ainda tem um pouco melhor, mas complica em relação a isso. E o que dá mais tristeza é você acompanhar os jogos da Eurocopa, né, para começar, gramados impecáveis. Já por si só, historicamente, são melhores nesse sentido. Mas o nível de futebol, e claro, aí vamos falar uma coisa que não está em momento no Brasil, mas é o público no estádio, porque como é gostoso ver um jogo de futebol com público. Futebol é um espetáculo, foi feito para ter público. E lá na Europa, a gente está conseguindo ver uma competição, depois de muito tempo, uma competição de futebol com público. Isso já é muito legal. É mais um peso a favor da Eurocopa. Mas nível de futebol, se você pegar todos os jogos, quem puder acompanhar, o futebol europeu tem padrão, tem aquela intensidade, tem aquela... O time mais fraco, o time menos tradicional, como você pode pegar a Macedônia do Norte, ele faz frente com outras equipes. Ele tem uma identidade, ele tem um jeito de jogar que você se diverte assistindo a partida. Aqui na Copa América não, Jorge, ouvintes. É triste você assistir um jogo da seleção, se você pegar um Brasil que fez 4-0 no Peru, um jogo chato, sonolento, que vai ficar legal lá pro finalzinho, depois que o Tite resolve mexer, porque é uma dor de cabeça para ele mexer, mas quando ele mexe no time, você vê talento entrando, gente querendo jogar, é aí que anda. Então só virou goleada depois disso, lá pro finalzinho do segundo tempo. Antes disso, é um futebol burocrático, e eu não vou criticar o Tite no sentido de eficácia, porque o time do Tite, 100% nas eliminatórias, 100% na Copa América, é um time altamente confiável no sentido de resultado, porque se expõe pouquíssimo, dá pouquíssimas chances de gol para o adversário, mas é um time chato. E eu... Vocês sabem, já falo que eu gosto de futebol que termine 4-3, 3-2, termine de preferência com vitória do meu time, mas que jogue, que divirta, que dê espetáculo. E isso tá longe de ser o futebol do Tite, que
rema de braçada aqui na América do Sul. Não tem um time para bater de frente com o Brasil hoje, em que pese todo esse futebol feio e chato do Tite. Mas é um entre os favoritos à Copa do Mundo do ano que vem ao Brasil, justamente por isso. O futebol chato do Tite é muito eficiente e muito parecido em alguns aspectos com o que a gente vê na Eurocopa, que é taticamente os times muito bem definidos, mas a grande diferença, Jorge, amigos ouvintes, na Europa se joga lançando o time Macedônia do Norte vai jogar contra a Alemanha, contra uma França, de igual para igual. Não fica com medo de vencer ou com medo de perder. E o Brasil, muitas vezes, o que me parece é que o Tite tem medo de tomar gol, né? Fica jogando com dois volantes, essa coisa chata. Já estou me alongando, mas é isso. Queria falar sobre Copa América e Eurocopa simultaneamente. Um choque de realidade entre o futebol sul-americano e o futebol europeu hoje, nesse mundo de pandemia. Um grande abraço, Jorge. Um grande abraço, amigos ouvintes da JKFM. Eu volto no domingo que vem. Um grande abraço. E você sabe, quer falar de futebol? Chama, chama, chama que eu falo aqui na JKFM. Um grande abraço.
Tá certo. Esse foi o nosso Robertinho, sempre criativo, sempre alegre, sempre brilhante. E depois dele vem a nossa defensora do povo, a doutora Fernanda Loureiro.
JK, programa Ponto e Vírgula.
Hoje, doutora Fernanda vai falar pra gente sobre um assunto muito importante: a responsabilidade que o Estado tem quando ocorre alguma coisa contigo. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Bom dia, doutora Fernanda.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Os nossos ouvintes aí da JK nesse domingo bonito. Então, Jorge, hoje a gente vai falar de responsabilidade do Estado. Muita gente pensa que é difícil, né, processar o Estado, que o Distrito Federal não responde por nada, mas é importante saber que o Distrito Federal é um ente como outro qualquer e responde sim por seus erros, por negligência, por má atuação dos seus servidores, pela conservação dos seus espaços, havendo inclusive, o nosso judiciário tem inclusive varas especializadas na apuração dessa responsabilidade, que são as varas da Fazenda Pública. Mas quais tipos de demanda o Estado mais responde aqui no DF? Vamos listar aqui para os nossos ouvintes alguns tipos. As negligências médicas, né, por procedimentos cirúrgicos mal realizados, demoras nos partos que acabam por gerar alguma sequela na pessoa que fez a cirurgia ou mesmo no bebê, né? É o caso também, Jorge, do buraco que o cidadão cai com seu veículo após esse período da seca que nós estamos enfrentando. É muito comum, quando vem as chuvas aqui em Brasília, o motorista cair naquelas verdadeiras crateras, né, que se abrem na pista com o período das chuvas. Conservar essas pistas é sim responsabilidade e dever do Estado. Ele tem que ser responsabilizado pelos danos no automóvel do motorista, se esse conseguir fazer prova do ocorrido, de que houve o dano, né? Então, atenção, motoristas de aplicativo e motoristas em geral, porque isso já aconteceu com todo mundo aqui no Distrito Federal. Essa semana, inclusive, o nosso Tribunal de Justiça do DF soltou uma decisão pedagógica quanto à responsabilidade do Estado. Uma juíza aqui de Brasília condenou o Distrito Federal e a SEB por um acidente em uma área pública em razão de iluminação inadequada. Um homem conseguiu provar que caminhava ao lado ali da Catedral de Brasília à noite quando sofreu uma queda de 3 metros de altura após cair em um vão que fica ao lado da catedral. Ele conseguiu provar que no ato do acidente, no momento do acidente, o local, que é um espaço público, até um espaço de turismo, né, não possuía sinalização desse vão e que a iluminação era muito ruim, não permitindo que ele enxergasse, que ele conseguisse ver aquele espaço aberto. Nesse caso da queda na catedral, o pedestre que sofreu uma fratura na tíbia e precisou ficar dias sem trabalhar, a juíza concluiu que as fotos que ele juntou mostravam de fato que o local não tinha sinalização e iluminação adequadas e arbitrou em prol desse pedestre R$50 mil a título de danos morais e R$5 mil por danos estéticos. Tão importante, Jorge, nossos ouvintes, aqui é vocês saberem que será sempre o importante é provar o dano. mostrar para o judiciário o nexo de causalidade com a omissão do Estado ou com a falta de cuidado, de zelo dos espaços. O Estado tem sim responsabilidade por seus atos e omissões e o cidadão tem que ter conhecimento disso, né, para poder buscar os seus direitos sempre que ele se sentir prejudicado por isso. O importante é fazer prova do que aconteceu e do dano sofrido. Então, bom domingo para você, Jorge, para você, Andréia, e para os nossos ouvintes da JK.
Tá vendo, André? O Estado não pode tirar da seringa, não. Como muito governador, muito prefeito gosta de tirar da seringa, tá vendo?
Ah, com certeza. Isso a gente já sabe, né? Porque o brasileiro tem dificuldade de cobrar.
É, e tem que cobrar. Se o Estado vacila como desse jeito, tem que cobrar mesmo, meu amigo. E com a doutora Fernanda e com a responsabilidade do Estado, nós encerramos, né, André, o nosso programa Ponto e Vírgula de hoje.
Isso, nesse domingão aí, você que acabou de tomar seu café da manhã.
Ou que tá tomando, que ficou com a gente, agora vai curtir muita música boa aqui nos 102,7 da JKFM. Se você perdeu algum pedaço do nosso programa, pode ouvir amanhã aqui no site da JKFM, né? Quando o podcast é colocado lá no jkfm.com.br. Você clica onde está em podcast, logo você vai ver programa ponto e vírgula. Você clicando ali vai direto para os últimos programas. Também nós estamos com esse podcast em publicadores de podcast, como o Google Podcasts, o Spotify, enfim, em uma variedade de locais aí na internet. Curta, ouça a gente e volte domingo que vem. Tchau, Brasília, até lá.
JK, programa Ponto e Vírgula.